pessoa que nos assiste. E certamente o nosso futuro vereador também vai se aliar a essa minha proposta. Mas hoje, até o final do ano, somos nós, vereadores, responsáveis por cobrar da administração futura que seja colocado no orçamento. Caso não venha, vamos nós unirmos e colocar. Não adianta nós defendermos a agricultura se o jovem não permanecer no interior. Pelo conhecimento que eu tenho, o número é grande de juventude nos assentamentos e até no interior do município, em virtude da dificuldade para chegar até a sede do município ou para permanecer em Juí para estudar. Isso é do conhecimento de todos. Eu peço o apoio de todos para que nós se enganjem nisso, mas eu espero que a administração já proponha, já no orçamento, recursos suficientes e que encontre uma forma de transportar, pelo menos, inicialmente, os alunos da Rondinha, passando por São José, trazendo até aqui. Bem como eu vou trazer mais no final do ano, uma proposta diferenciada para o transporte universitário e que vai dar melhor segurança e melhor garantia para as famílias daquelas pessoas que utilizam também esse transporte. Porque hoje, eu venho dizer que não oferece boas condições o transporte que hoje efetua esse transporte universitário. Eu afirmo aqui, digo como eu tenho prova disso, e qualquer um que sair atrás desse ônibus por aí já vai ver que está despreparado e o ônibus não apresenta as condições reais para trafegar com lotação diariamente e não tem a qualificação necessária exigida entre todos os motoristas que por ele estão percorrendo. Muito obrigado.
Coloco a indicação em votação simbólica. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado por todos.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem, funcionários da casa. O final de semana foi de muita festa, né? Uma festa muito boa lá em São José, a troca de faixas. Eu gostaria só de... me preparei para falar outro assunto, mas agora, em função dessa indicação, eu só vou fazer perguntar para o colega vereador se ele se referia ao transporte dos universitários, dos Obregão, mas eu acho que o ônibus dele é bom, Jorge. Tudo bem, eu acho que cada um, tu é vereador, tanto quanto eu, a gente tem a liberdade de fazer as indicações e tentar sempre o melhor em prol, né, da sociedade, mas eu acredito na lisura e principalmente porque uma que sou vizinho deles e acompanho diariamente o trabalho dessas pessoas, né, dessa família que se imbui, seja o pai, o filho, é toda a família e não tem mecânico em volta, é eles mesmos, né, que fazem a melhoria nos ônibus, né? O Kleber é um motorista de mão cheia. Então eu vou em defesa deles, né, dessas pessoas, dessa família, que eu tenho certeza absoluta que tem sim condições, que fazem excursões para fora, e eu defendo essas pessoas que estão aí, né, com transporte, e há quantos anos já fazem esse transporte dos universitários. Então fica o meu registro aqui, não contrário ao colega vereador, mas em apoio aos Obregão, ali, aos transportes Obregão. De resto seria isso, ia falar outro assunto, mas deixa para lá. Desejo a todos uma boa semana de trabalho e de campanha. E que o respeito esteja em primeiro lugar sempre. Meu muito obrigado, até mais.
Passando as comunicações de líder e da presidência, está com a palavra por 5 minutos o vereador Luiz Carlos de Souza, líder do PDT.
Senhora presidente, senhores e vereadoras e quem nos assiste, Eu, na última sessão, eu falei alguma coisa da verdade, como sempre falei, e me representou que o vereador Jandir me representou que ele se ofendeu daquilo que eu falei. E eu não citei nome de vereador, simplesmente falei a verdade, que no passado se atirava pedra e se queimava, e nada daquilo que não é verdade. Tenho feito campanha por aí, pelo município inteiro, tenho ouvido muitas, poucas e boas, que eu não era para estar ouvindo, mas o povo me pergunta: ainda bem que tu não está do outro lado, fulano, porque se tu estivesse do outro lado, não ia ganhar voto, porque fizeram isso, fizeram aquilo, porque caçaram Pedro, caçaram Paulo, e agora estão tudo junto. Eu não tenho nada a ver, digo, eu respeito a opinião de cada um. E as pessoas que falam para a gente. Então, seria muito fácil da gente fazer campanha se a gente quisesse falar dos colegas, mas eu não tenho o que falar. O povo sabe do que acontece na joia, tudo. Então, não tem por que eu falar. Mas as pessoas estão falando. E, muitas vezes, a gente ouve coisas que a gente não queria ouvir. Mas, infelizmente, a política está aí, né? Então, por isso que eu digo, eu nunca falei de ninguém, dos nossos colegas aqui, sempre me dei bem com todos, e não vou falar nunca, e não tenho por que falar. O voto a gente se conquista, as pessoas, a gente vem trabalhando de anos para a gente conquistar confiança, não é preciso a gente falar e queimar colega ou queimar adversário ou sei lá. Então, eu sempre tive respeito com meus colegas, com as pessoas. Entro numa ponta ou na outra do município, sou bem recebido. Então, portanto, eu deixo esse registro para todos os colegas saber que eu não preciso queimar ninguém para fazer campanha. Faço o meu trabalho como de sempre e estamos trabalhando. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Sidney Baú, líder do PT.
Senhora presidente, vereadores e vereadoras, pessoal da casa, o Adílio, o Márcio que está aí, a Ana. Eu só quero, bem rapidinho, em cima da indicação do vereador Jorge, eu acho que tudo aquilo que a gente trazer para melhorar, tudo isso é importante e a gente tem que ser de acordo, né? Mas assim, ó, em termos de, se nós for ver, em termos de transporte, nós realmente temos uma dificuldade enorme dentro do nosso município no transporte de passageiros de crianças, de alunos. Para nós ver os nossos transportes hoje, lá no dia a dia, o jeito que estão, os ônibus escolares, é um absurdo. É um absurdo nós, um pai ter que botar uma criança dentro de um transporte escolar e não se sabe se volta depois. Isso é uma lamentação, sabe? Então, a gente realmente tem que pensar nesse sentido também. Quanto à questão de trazer os alunos de lá para cá, Jorge, acho que isso é importante, tem que fazer o possível para trazer. Mas eu tenho um pedido, já desde que eu me elegi vereador, não para isso, mas para trazer as crianças na APAE, as crianças deficientes. E eu contribuo com a APAE mês a mês, R$50 por mês, direto da minha folha, vai para a APAE. Ajuda essa entidade e, graças a Deus, acho que é um dinheiro mais bem aplicado que eu tenha nisso. Mas até hoje dá para se dizer que as crianças dos assentamentos foram muito pouco beneficiadas dessa entidade, pelo motivo de não ter transporte. É esse um dos principal fato é esse. O pessoal, mas vem com o Deja. Mas o Deja sai de lá, agora vem um pouco mais tarde, mas antes ele saía de lá às 7 da manhã e conseguia chegar de volta às 10 da noite. Como que tu vai estar com uma criança deficiente num ônibus que sai de manhã cedinho e chega umas horas da noite em casa? E o município nunca se preocupou nesse sentido, dessa questão desse transporte. E quantas vezes eu lutei e falei com o Jânio, conversei com o seu Vilmar, na época o seu Vilmar, e a gente não conseguiu isso aí. Então, nós temos que realmente pensar na questão do transporte para os próximos governantes aí, nesse sentido aí, tanto para o pessoal da APAE, quanto para esses alunos que podem vir para a universidade, acho que é uma boa indicação, Jorge, para poder com que as crianças fiquem junto com o pai lá no dia a dia, trabalhando na agricultura. Então, só mais nesse sentido aí, desejo a todos uma ótima semana de campanha e muito obrigado.
Está com a palavra o vereador Jorge Jarbas Jesus de Abreu, líder do PSDB.
Em primeiro lugar, quero agradecer o pronunciamento do vereador Baú, o apoio também, meu. Quero dizer para ti que eu sempre lutei por esse transporte. Só que eu entendo eu também que a administração, em virtude das situações que enfrentava, veio vindo passo a passo. Talvez isso não foi prioridade do prefeito, mas nós podemos colocar aí para o próximo ano como uma prioridade. Em virtude do número de veículos que veio de parte do governo federal hoje, tem plenamente condições, então, da administração de nós colocar no orçamento e adquirir uma Kombi que seja e realmente transportar esses deficientes. Futuros candidatos administradores aí, se enganjar nessa luta, pode contar comigo. Agora, entendo eu que esse transporte universitário, Jandir, deve ser melhorado, sim, pela qualidade do serviço prestado. Hoje, o veículo, muitas vezes, ele comprou um veículo novo, mas quando ele pega a viagem, no final de semana, Jandir, é o veículo velho que vai. E o motorista qualificado não é o que vai. Troca tem três ou quatro motoristas que trocam. Então, talvez tu não saiba, talvez tu nunca acompanhou ele, chegando no 44, atravessando o trevo, num tumulto de carreta, talvez tu nunca acompanhou. Eu faz 30 e poucos anos que dirijo o ônibus, e eu sei como um ônibus deve ser conduzido. Então, por isso que eu digo esse despreparo, não vou dizer que o rapaz, o principal que tu fala, é um bom motorista. Ele, mas às vezes ele está lá em Porto Alegre no outro carro, e isso está gerando uma preocupação, porque mecanizaram um dia o veículo aqui até 15 para 6, e depois ia ali no Cará e ia caindo as rodas ali. Onde é que se viu? Uma vez caiu aqui no trevo, ali para lá do Cará, caiu na sarjeta, foi pegar um passageiro, caiu lá na valetinha aquela, e depois isso gera uma intranquilidade. Que nós temos responsabilidade. O que, que eu digo? A Carrils de Porto Alegre vende sem licitação, porque é uma empresa da prefeitura, veículo com 10 anos com ar-condicionado. Com 10 anos e um dia ele tem que sair do círculo. Hoje custa em torno de 55, 60 mil. Então a prefeitura tem condições de comprar, não precisa nem licitação, é só ir lá, escolher o carro em outubro, novembro, e a partir de janeiro estão entregando o veículo. Tem condições, sim, de colocar esse transporte desde a Rondinha até aqui, para que haja essa extensão, quase estou falando. Talvez, no passado, não foi prioridade, né, Baú? Mas podemos também colocar claramente recursos para que transporte esses deficientes, os quais são muito necessários. E tem de outras localidades. Mas eu queria também pedir um espaço que me preocupa, sabe? Toda a vida, a maior crítica que eu recebi na minha vida foi a crise que eu tive na agricultura. E não queria mais voltar a falar esse assunto parecido. Mas o que tu fazer hoje? Eu assisti uma reportagem de um senhor que no Nordeste guardou dinheiro no colchão por anos, porque nos bancos ele tinha medo de colocar. Hoje, se tu ficar com dinheiro em casa, daqui a pouco não vale mais o teu dinheiro. Ou daqui a pouco te assalto. O que que era? A quantidade de gente que tinha hoje que me preocupa, com todo respeito a quem administra a cooperativa, uma quantia de gente que tinha segurando recurso ali para comprar um terreno, porque não tem um terreno hoje por 15, 20 mil para vender. E o qual todos os vereadores aqui, sendo batalhador disso, que estamos lutando para que isso aconteça. E muita gente, vocês vão fazer campanha e vão encontrar aí, ó, mais de 30 pessoas que estavam investindo recurso lá, porque o juro estava alto, estava bom, e lamentável, isso aí foi da noite para o dia, sucateado, que só Deus sabe quando vão receber. É lamentável que isso volte a acontecer. Fui criticado, quebrei na agricultura, saí da agricultura, vim para a iniciativa privada, e trabalhando, e venho fazendo a minha parte na política. Mas eu não sei que rumo o povo vai tomar nessa forma. Se nós, políticos, não colocar, pelo menos no setor público, respeito com o dinheiro público e cobrar da iniciativa privada, e que tenha mais respeito com as pessoas que naqueles locais, naquelas instituições de deposito, onde é que nós estamos metidos no futuro. Mas o maior lamentação minha é isso. Tem enorme quantidade de pessoas que têm 200, 300, 500 mil sacos de soja segurando aí para conseguir comprar um terreno e construir a sua casa, e só Deus sabe quando é que vai voltar para eles. Muito obrigado. Desculpa eu falar isso, se alguém não gostar disso, mas é um sentimento que eu tenho, que eu venho trabalhando pela melhoria de habitação desde que estou aqui nesse plenário aqui. Participei na administração, tentei botar no orçamento e quero uma parceria dos vereadores para nós discutir melhor esse orçamento e que seja dividida as ideias conosco aqui para os próximos administradores. Muito obrigado.
Está com a palavra o vereador, líder do PP, Almir Oliveira Viana.
Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, visitante, o funcionário da casa. Bom, eu estive fazendo campanha, visitando algumas pessoas do interior e pessoas na cidade, encontrando os conhecidos. É uma preocupação muito grande com a quebra da Cotrijuí. As pessoas estão apavoradas. Hoje, tinha pessoas que deixavam dinheiro para o dia a dia, para ir gastando no final de mês, por causa... ou por uma eventual doença, coisa, necessidade, assim, e foi confiscado tudo. Hoje é lamentável. Nós não sei mais a quem acreditar. Eu sempre acreditei na cooperativa, a gente sempre negociou, eu entrego a produção de leite lá, e hoje, falando com muitas pessoas, a preocupação é muito grande. Muito obrigado. Se a presidente passa daí.
Não tem problema. Tem 3 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que nos assistem. Realmente, no primeiro momento, em relação à situação da cooperativa, ela cria um impacto, e para quem não conhece a realidade, fica meio assustador. Mas está mais do que bem explicado, inclusive com a aprovação do próprio conselho da cooperativa, que foram tomadas algumas medidas cautelares exatamente para evitar uma situação mais difícil no futuro. A exemplo disso, inúmeras empresas da região e do estado do Rio Grande do Sul, em razão da sua deficiência financeira, tomou algumas medidas, inclusive oferecendo um valor astronômico para o pagamento da soja do ano que vem, porque não tinha caixa. Não tinha saldo de caixa financeiro para pagar esse ano. A exemplo de empresa de 3 de maio, que se socorreu com um recurso financeiro da federação para evitar de fechar suas portas. E a cooperativa, para evitar uma situação mais difícil para frente, certamente tomou essa medida, inclusive extremamente analisada pelo conselho. É bem verdade que o povo confia na cooperativa, lá entregou seu produto, lá tem seu crédito, mas, em determinados momentos, muitas pessoas gostam de distorcer os fatos. Que a cooperativa quebrou, fechou as portas e que não tem mais retorno, mas depende do interesse de cada um. E, a exemplo disso, aconteceu uma pessoa que disse que não pagava um outro porque a cooperativa não tinha dinheiro para pagar. Mas, na realidade, ele que devia não tinha nem um centavo para receber. Tem muita gente que vai pegar carona nesse sentido. Então, acho que nós devemos ter cuidado. E a cooperativa, mais do que nunca, no próprio jornal, o próprio presidente, o Carlos, aqui, já deu umas entrevistas, esclareceu para a sociedade. Se não acreditar, é uma outra situação. De repente, mudando a história e os fatos. Eu acho que a questão de poucos dias, com certeza, aí isso entra na normalidade. Está sendo programado, inclusive, eu acredito que ninguém vai ter prejuízo com isso. E aqueles que tiverem dúvida, que recorram ao gerente da Cotrijuí, ou até o próprio presidente se interarem. Essa história de quebrou é muito relativo nós citar, porque nós não vimos números, e quem é que diz que está quebrado? É mesmo que dizer que eu não tenho dinheiro no bolso, quem é que sabe do meu bolso? Que cria uma certa dificuldade, cria, mas não vão dar prejuízo para ninguém, pode ter certeza disso. É interessante esclarecer isso. A semana que vem, faço questão de trazer mais algum esclarecimento em relação a isso. Um abraço a todos, boa semana, muito obrigado.
Está com 5 minutos, líder do PR, Daniela Zardim Hernandes.
Só para frisar, a questão dos ônibus, Jorge, a gente sabe que daqui a pouco isso que tu relatou, eu não vou ir contra, porque eu também vejo aqui na frente, não vejo o que acontece ali fora. Daqui a pouco é relato de alguém. Mas a gente sabe que os universitários, eles têm uma associação. E quem contrata o ônibus é a associação, não é a prefeitura. A prefeitura não tem nada a ver com a associação, com o ônibus contratado. Quem contrata o ônibus é uma associação. Agora, se a associação está achando bom os serviços prestados por eles, porque não é o vereador aqui que usa o transporte diariamente, e sim os universitários. E quem contrata esse transportador é os universitários. Por isso, eu acho que é a gente enxugar gelo, ficar falando sobre alguma coisa que tem que ser revista ou contratada pelos próprios universitários. Nós, vereadores, nessa questão, podemos muito bem ajudar. Como? Se fosse aprovado aquela vez que a gente pediu R$30 mil para os transportes escolares, né, seria uma coisa que iria daí beneficiar, e daí seria gratuito o transporte. Logo, o município entraria com ônibus, né, dando esse benefício para os usuários. Agora, no momento que é pago, quem tem direito a gerir isso aí é os universitários, porque eles pagam o ônibus. Então, é eles que decidem quem pode e quem não pode. Obrigado.
Boa noite, vereadores, funcionários da casa e povo que nos assiste. Vou falar assim, um pouco. Eu vou falar sobre esse problema que aconteceu na Cotajuí. Eu acho assim, ó, que tem muita conversa na rua. Claro que pegou muita gente. Tem gente aí que tinha dinheiro de anos e anos ali dentro, né? Hoje vão ter que receber tudo parcelado. Muita gente vai dizer que tinha e não tinha. Isso aí é normal. A gente lamenta, porque a semana passada, com essa coisa que aconteceu na Cotrijuí, nós ficamos 3 dias dentro da loja, nós não vendemos nada. E tu pode passar em todo o comércio da joia, se não é a parte de alimentação, vai nas lojas e pergunta. Então, a gente lamenta isso aí que aconteceu. Tomara que não fecha. Mas a credibilidade hoje, se não voltar esse dinheiro, a gente lamenta isso aí, que a credibilidade caiu lá embaixo. Isso aí a gente não pode esconder. Isso aí, a gente não pode, o que a gente pede, que aquele associado que é fiel à cooperativa tem que continuar. Porque a gente pensa assim, a Cotrijuí, se tu ir lá comprar uma agulha, sai uma nota. E a maioria, não vamos falar mal contra o comércio, a gente mesmo não tira uma nota, conforme a mercadoria, né? E essa parte aí, a cooperativa, nessa parte, ela gera muito ICM para o nosso município. A venda do leite, que é do leite de joia, o que que dá por mês de dinheiro? E chega o fim do ano, é mandado um tanto do montante lá da CCGL, vem para a joia, ICMS. A mais, eles dão ainda uma bonificação de ICMS para município, né? Então, isso aí aconteceu, a gente acha que um pouco, eu acho, no meu ponto de vista e do que a gente sabe, que a Cotrijuí teve erros. Teve erros dela estar mal das pernas e assumir lá adiante. A Santiaguense, uma cooperativa que estava quebrada, assumir a Santiaguense. Se estava mal, não adianta quando a gente está mal, a gente queria fazer, é que nem um granjeiro. Eu penso assim. Está mal e se atracar a renda terra. E a renda terra. Não adianta. Pior fica. E o que aconteceu para nós foi isso aí. Eu, no meu entender. Deu essa seca. Não entrou produto. Não tem grão. Aconteceu isso aí. Hoje a gente sabe que a Cotrijuí não tem. Não sei como é que foi isso. Que a rede de mercado não está mais no nome da Cotrijuí. E como é que esses funcionários não tiveram acerto nem nada? A gente se pergunta, né? Então tem tanta coisa aí que tem que haver para ter a credibilidade de volta da cooperativa. Eu acho que tem que fazer uma assembleia geral, em cada unidade uma assembleia, e contar bem a história como está a nossa Cotrijuí. Eu penso por aí. Porque a gente que tem comércio, a gente sente. Eu digo para vocês e mando passar em todo o comércio da joia de terça-feira de manhã ter acontecido isso aí, da choradeira do povo, uns choram, como diz o Clóvis, que não tinham nada, e daí usam para não pagar a conta, como diz o outro. Outros usam a seca também para não pagar a conta. E aí está indo. Mas ninguém sabe, cada um, ninguém sabe do bolso. Eu não sei do Clóvis, nem o Clóvis sabe do meu. Né? É, então, o que a gente, eu digo, no meu ponto de vista, eu acho que não adianta só reunir o conselho. Em Joia, convidar os associados da Cotrijú de Joia, aqui em Joia, fazer uma reunião e explicar. Porque hoje tem muita conversa. Ah, os mercados é do fulano e do Beltrano. Ah, a fábrica de ração está lá fechada, porque a máquina não presta. Ah, lá em tal lugar, o frigorífico agora é um grupo chinês que vai dar tantos milhões e depois fica de dono. Tem toda essa conversa na rua. Eu acho assim, ó, que a coisa mais boa que tinha que fazer a direção da Cotrijú é em alguns, todas as unidades. E vamos ver que esse povo que está falando na rua vá lá escutar. Eu digo, a minha opinião é essa. Pegar e fazer uma assembleia em Joia, fazer uma assembleia em Augusto Pestana, em todas as unidades. Vamos ver que todos que estão na rua vão lá ouvir a direção da Cotrijú. Vão lá ouvir a direção da Cotrijú. Eu acho que é por aí. Ele tem que saber, não adianta nós estar aqui dando-lhe pau. Então, fazer uma assembleia, e eu acho que é por aí, contando a situação, que jeito está, que vai trazer a credibilidade da Cotrijú de volta, porque já uma vez já teve mal. E o Carlinhos assumiu numa hora que estava muito mal a cooperativa. 17 anos atrás a Cotrijú teve muito mal. E o Carlinhos assumiu, são 17 anos, agora voltou a dar esse motivo com ele lá dentro. Né? Então, eu acho ele sendo de Joia, eu acho, não só vim na Joia, mas tem que fazer uma assembleia. E vamos ver se todos que estão na rua conversando, que são sócios da cooperativa, vão lá assistir a direção da cooperativa e falar a verdade. Falando a verdade, eu creio eu que tem volta. E o termômetro da nossa Cotrijú vai ser o recebimento do trigo. Se irem bem de recepção de trigo, e se Deus quiser, será dar uma safra boa de trigo, de aveia, azevinho, o que for. Mas eu digo, a Cotrijú volta. Mas se não fazerem, não esclarecer, não abrir a verdade, não é fácil, porque tem muita gente que a gente está fazendo campanha política, tem muita gente que tu nem imaginava a quantia de dinheiro que tinha lá dentro, não sei se é verdade, tem. Né? Então, é só fazer em cada unidade uma assembleia, chamar todos os associados de Joia que pertencem à nossa unidade e eu acho que colocar, falar a verdade, porque daí dá credibilidade. Porque se ficar em meio, eu digo para vocês, não é fácil. Quero dizer que estive participando em promoção no CTG, no CTG Recanto do Pago, uma ótima promoção que teve sábado lá, troca de prenda, elenco se apresentando de fora do nosso CTG também. Muito bom, tem que dar os parabéns aos elencos que estavam lá se apresentando, que é eles que fazem, e que eu digo, onde tem elenco, o CTG tá sempre de casa cheia. E uma das coisas que puxa o associado para o CTG é o grupo de dança. Porque vai o meu gurizinho lá dançar, ele quer que o pai vai lá e a mãe olhar. Vai, convida o tio, convida o avô e leva. Daí dá as promoções grandes. Então a gente dá os parabéns ao CTG Recanto do Pago e a todas as pessoas que foram lá, se divertiram. Foi, afinal, uma festa muito bonita. Domingo, saí para a colônia, não participei de mais nada. Mas, e quero desejar uma boa semana a todos, uma boa campanha política a todos que estão em campanha. Nada mais vendo a tratar. Às 18 horas e 58 minutos, declaro encerrada a sessão.